Ouvimos agora Dom Disseu, bispo da Diocese de Camaçari, trazendo então a reflexão para esta nossa segunda-feira, iniciar a semana na presença de Deus e buscando sempre a sua vontade. Na verdade, quem escuta a palavra de Deus toma decisões mais acertadas. Por isso que é importante a gente ter esse contato, essa intimidade com o Pai e buscar sempre essa amizade com o Espírito Santo que é consolador, ele que nos envolve, ele que nos orienta, que nos dá esse discernimento. E o católico precisa ter essa vida de oração, essa intimidade com o Pai, buscando sempre mais esse vínculo com o Espírito Santo, com a presença de Deus em nossa vida. Pode ter certeza que ele vai soprar em você e te orientar qual a melhor decisão. Até porque aquilo que é da vontade de Deus, gente, aqui ó, uma dica. Aquilo que é da vontade de Deus, às vezes você fica na dúvida, assim, o que é que tu queres pra mim? Como é que eu devo agir? O que é que eu devo fazer? Tudo aquilo que vem de Deus vai trazer paz pro seu coração. Isso aqui é uma dica preciosa. Porque se você vai tomar uma decisão e fica naquela inquietação, fica ansioso, triste, preocupado, opa, já a liga aí o alerta. Porque aquilo que vem de Deus vai te trazer paz. Então, pede ao Espírito Santo esse discernimento para que você tome a melhor decisão, seja ela qual for, algum passo que você precisa dar na vida, alguma decisão, a direção para você conversar com alguém, para ter uma conversa mais séria. Então peça sempre a presença do Espírito Santo. E ele vai te orientar e vai levar você a esse caminho de paz, que é isso que nós precisamos. O nosso mundo tanto precisa, né? Da paz. E a paz de Deus no nosso coração é essa certeza de que a vontade dele está sendo feita, que é a melhor decisão que a gente tomou. Então, busque, antes de qualquer passo na sua vida, busque o auxílio do Espírito Santo, ele que é consolador, ele que traz a fortaleza, traz todos os seus dons, vai te trazer também a paz e o discernimento nas melhores escolhas. Tá certo? Eu quero abraçar você que está acompanhando o nosso programa, rezando todos os dias. É bom, viu? É bom demais ter a sua companhia, ter a sua audiência. Também a sua interação, quando você manda o seu recadinho, bota lá no WhatsApp que está nos acompanhando, que está rezando conosco. Então, é maravilhoso. Que alegria ter você aqui, que maravilha ter a sua companhia, a sua audiência. Eu quero mandar um super abraço para a Dona América e também Severina, acompanhando o programa Igreja Viva em Simões Filhos, nossos ouvintes de Simões Filho, também a Dona Josinete, a Dona Odete, cada um que está na nossa sintonia. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Seu Fugêncio, sintonizado em parafuso. Um abraço para Sandro, em Dias d'Ávila. Abraçar também aqui. Seu Otávio, a Dona Mara, a tia Lucinha, que sempre acompanha, minha madrinha Irá. É bom ter a família acompanhando também, né? Fico feliz com isso. Um abraço aqui para os nossos ouvintes de Terra Nova. Você que está sintonizado em Candeias, em Simões Filho. E além de Diocese de Camaçari, os nossos ouvintes de Salvador, você na BR-324, em Lauro de Freitas, em Mata de São João. Que alegria ter a sua companhia, ter a sua audiência, ter essa parceria sempre aqui no programa Igreja Viva. Que Deus abençoe você e seja esse multiplicador também, viu? Convida mais gente para acompanhar. Então, olha, diga que tem o programa Igreja Viva, o programa da Igreja Católica, da Diocese de Camaçari. Fica nesta sintonia. Todos os dias, a sintonia da fé. Essa aqui é uma grande família, essa grande família diocesana. E que bom ter você aqui. E neste momento, né, nessa hora que é sagrada, passa tão rapidinho e o Senhor escolheu para estarmos juntos. Então que Deus abençoe você, sua vida e toda a sua família. Tá bom? Continua aqui no programa Igreja Viva, que daqui a pouquinho tem muito mais. Enquanto isso, vamos de música. Padre Reginaldo Manzotti cantando Eu Sou da Luz.
Sei que estás aqui, sempre cuidou de mim, a tua mão que me levantou, das trevas me tirou. Pai, eu sei que eu permiti a escuridão em mim, mas teu amor deixou perecer, me fez renascer nas horas.
Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz não se ganha, ela se conquista quando deixamos de ser passivos e nos transformamos em pessoas que agem pelo bem de todos. Você pode ajudar na construção dessa paz. Comece com você mesmo. Desperte a paz no seu coração, cultivando o amor e a amizade por todos e vivendo sua vida com fé e alegria.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-4697-32. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja."
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Na cabeça da serpente, somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus. Da serpente, somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus.
Arca da Aliança, és a mãe de Deus, virgem santa e fiel. Maria, teu exemplo de amor e obediência nos leva a Deus. Foi Jesus que a ti nos entregou para ser nossa mãe. Quem sou eu pra não te receber em meu coração?
Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus.
Tu és a lua que reflete a luz do sol, que é o próprio Jesus. És a rainha revestida de ouro de Ofir, és a nossa mãe, sede em meu favor, virgem soberana. Ó, porta do céu, alcançai pra mim, de teu filho amado, o perdão e a redenção.
Na cabeça da serpente, somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o Rei Jesus.
Imagino que um dia muitos vão se surpreender ao te ver glorioso. Yeah.
passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração, a geração que adora o Rei Jesus. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Somos tua geração, somos tua geração, a geração que adora o Rei Jesus.
Kívia Matos.
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva, ouvindo aí Manuel Stênio cantando Maria Passa Frente nesta segunda-feira abençoada, hoje 18 de maio. E que bom ter a sua companhia, ter a sua audiência. E olha, gente, a Diocese de Camaçari tem mais um novo sacerdote. Isso mesmo. No último sábado, dia 16, aconteceu a ordenação sacerdotal do padre Wellington Rocha. O padre Wellington Rocha, que foi ordenado na Catedral São Tomás de Cantuária, com a presença ali da comunidade, dos familiares, a assembleia estava cheia para prestigiar esse momento que é tão especial na vida do padre Wellington e também da Diocese de Camaçari, que tem mais um sacerdote para o serviço do reino, para o serviço da evangelização, mais um homem que se dedica integralmente, que dedica sua vida para o reino de Deus. E a celebração foi presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Diceu de Oliveira Medeiros, concelebrada pelos padres da nossa diocese, também pelos reitores do seminário São João Maria Vianney, onde o padre Wellington fez o seu período formativo, e foi um momento muito especial. Ele escolheu como lema de ordenação uma frase que vai impulsionar a sua jornada. Ele escolheu a parábola do bom samaritano, um trecho da parábola que diz assim: viu, aproximou-se e teve compaixão. E durante os agradecimentos, o padre Wellington trouxe justamente isso, né? Peço a Deus que eu nunca perca o essencial, que jamais me acostume com o altar e que nunca deixe de reconhecer Cristo nos pobres, nos feridos e nos esquecidos, disse o padre Wellington, então, na sua mensagem de agradecimento da ordenação sacerdotal. Depois, à noite, ele celebrou a primeira missa na paróquia São Tomé Apóstolo, onde ele fez pastoral. E o padre Wellington vai continuar o seu pastoreio, a sua missão, na paróquia do Divino Espírito Santo, em Vila de Abrantes, que é onde ele está desde quando foi ordenado diácono. Então ele, por enquanto, continua a sua missão ali em Vila de Abrantes, na paróquia do Divino Espírito Santo. Também aconteceu ontem, gente, o Congresso Diocesano do Movimento Mãe Rainha. Então as missionárias e os missionários do Movimento Mãe Rainha participaram desse segundo Congresso Diocesano, que aconteceu em São Sebastião do Passé, ali na creche das Irmãs Marcelinas, Santa Marcelinas. Mais de 500 pessoas participaram deste dia de louvor, de render graças a Deus, desse momento especial, inclusive com uma programação intensa, com várias atividades. Teve a presença ali do Dr. Elson e da Sidley, falando sobre a importância da aliança do amor. Trata da espiritualidade do movimento da Mãe Rainha. Também teve a presença da irmã Rosiquel, que é uma freira pertencente aí do movimento de Schanstedt, do movimento da Mãe Rainha, que traz essa espiritualidade. Momentos de adoração, também um momento de apresentação da juventude. Então teve a presença do jovem Isaac, que é embaixador do venerável João Luiz Pazon, e ele também teve ali naquele momento de motivação para a juventude. Momento de Santa Missa, também renovação da aliança de amor. Então foi um dia intenso e um dia marcado por essa espiritualidade mariana. Estamos na vivência desse mês dedicado à Nossa Senhora. Também o padre Reginaldo, que é o sacerdote que acompanha o movimento da Mãe Rainha, esteve presente, presidiu a celebração eucarística, Então foi um dia muito especial ali em São Sebastião do Passé, com o movimento da Mãe Rainha, neste segundo congresso diocesano da Mãe Rainha. Então um abraço para a Eide e para todos que fazem parte desse movimento, você que participou também, que Deus abençoe. É sempre bom, né? Essa vivência e esse período, esse tempo propício de alimentar a fé e a espiritualidade do movimento que você participa. Então, sempre que for oportuno, participe. Você que é da Mãe Rainha, quando tiver os encontros, participe. Você que é do Apostolado da Oração, se envolva, esteja junto. Você que é dos jovens, quando tiver encontro, participe também. Como aconteceu em Terra Nova neste final de semana, um encontro para a juventude. Então, momentos assim precisam ser alimentados. E você que faz parte de algum grupo, de algum movimento, precisa também participar para se envolver, para se engajar, para ter a experiência de fé e se fortalecer também com a presença de outras pessoas que vivem a mesma espiritualidade, o mesmo carisma e que fazem parte do mesmo movimento. Então fica aí também essa dica. Experimente, né? Continue vivendo essa graça de Deus. E falar em graça de Deus, estamos nesta semana de oração pela unidade dos cristãos e estamos nas vésperas de celebrar a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Então, já aproveito para passar aqui também a programação, porque em Vila de Abrantes, a paróquia do Divino Espírito Santo começou desde o dia 14 a festa do seu titular, que é o Divino Espírito Santo. Então teve a missa de abertura no dia 14 e a programação continua. Então você que é de Abrantes, saiba que aí até o próximo domingo vai estar em festa. Então hoje mais uma noite nessa programação. Então, 18 horas sempre tem a novena e às 19 horas a Santa Missa. Então, a programação segue até o próximo domingo. Lembrando que no domingo, 7:30 da manhã, tem a procissão saindo da Igreja Matriz. 10 horas a Missa Festiva, presidida pelo Bispo Dom Disseu. 19 horas vai ter a Missa Solene, então a última Missa da noite, também a Missa da Solenidade de Pentecostes, e o convite mais do que feito para você vivenciar também essa espiritualidade do Divino Espírito Santo, nessa preparação para a festa de Pentecostes. Também, Dias d'Ávila aconteceu ontem na paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, o congresso para as mulheres. Então foi um dia todo voltado para a mulherada, para refletir também sobre a sua missão, o papel da mãe, o papel da mulher, sobre a mulher cristã em si. Então foi um momento muito especial, muito proveitoso, com um tempo de reflexão, de oração, de cuidado também, porque muitas vezes a mulher é aquela que está sempre cuidando, mas tem que parar. Parar para refletir, parar também para ser cuidada. Então esse tema Mulheres de Aços e Flores, justamente trazendo essas duas faces da mulher, né? Que é sensível, mas que precisa também ter a sua força. Então, a paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, que realizou ontem este momento especial também, esse momento com todas as mulheres. E nessa véspera de celebrar Pentecostes, algumas paróquias também realizam o centenário de Pentecostes, que é esta semana em preparação para a festa do Divino Espírito Santo. Então, vale lembrar que na paróquia São Miguel de Cotegipe, então começou no dia 17, começou ontem, vai até o próximo domingo, esse momento de centenário. Então, até sábado, dia 24, a programação começa às 18 horas com adoração e às 19 horas a Santa Missa, ali na paróquia São Miguel, em Simões Filho, ali no centro de Simões Filho. E no dia 24, ou domingo, então esse dia celebrativo vai ser realizado no César, Irmã Dulce, com toda a paróquia, no período da manhã, esse período de rezar e de celebrar também a festa de Pentecostes. Lá em São Sebastião do Passé, também acontece o centenário de Pentecostes, de 18 a 23 de maio, sempre às 19 horas, na Igreja Matriz de São Sebastião. Então, acontecendo o centenário de Pentecostes. Na paróquia Santa Marcelina também está acontecendo o centenário às 19 horas, na Igreja Matriz da paróquia Santa Marcelina. Então, paróquia Santa Marcelina em Paróquia São Sebastião do Passé, às 2, realizando o centenário às 19 horas. E no domingo será, então, a festa da igreja, a festa da unidade, será as duas paróquias unidas. Então vai ter encontro com todas as paróquias da cidade, na frente da igreja matriz de São Sebastião do Passé, celebrando o Pentecostes. Vai ser muito bonito, viu? Vai ser um momento muito especial com toda a comunidade celebrando a festa de Pentecostes. Eu lembro que você também pode enviar pra gente aqui, pra nossa produção, pelo nosso WhatsApp 719-8891-0595. Você pode enviar a programação da sua comunidade, da sua paróquia, para que possamos também anunciar aqui no programa Igreja Viva o que está acontecendo aí na sua realidade pastoral, o que está acontecendo aí na sua paróquia, na sua comunidade. Então, manda para a gente, teremos a maior alegria de poder anunciar também aqui a programação, certo? Esse final de semana foi marcado por sacramentos também. Paróquia Santuário Nossa Senhora das Candeias, teve o sacramento da Crisma, ali presidido pelo nosso bispo Dom Disseu. A Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem também, as crianças receberam o sacramento da Eucaristia. Na Paróquia Catedral São Tomás de Cantuária, as crianças receberam a Eucaristia. E também teve 14 novos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística. Então, para dizer o quê? Que a igreja está em movimento, que a igreja está, ó, as pessoas estão buscando os sacramentos, estão buscando cada vez mais se aprofundar na fé. Então, lembro na Páscoa, né, na celebração da Páscoa, quase 300 pessoas receberam o batismo. E os sacramentos continuam sendo ministrados, os jovens continuam buscando a fé, buscando o sacramento do Crisma, confirmando a sua pertença a Cristo nessa vivência da fé católica. Vemos aqui adultos dando esse passo de maturidade também, assumindo essa missão de ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, e as crianças recebendo o sacramento. Então tudo isso é glória de Deus, né, que está sendo manifestado, e que a gente tem a alegria de poder celebrar na diocese de Camaçari esta realidade, essa igreja que é jovem, essa igreja que é viva, e que Deus abençoe cada um, em cada passo, em cada decisão, e que continue firme e forte na fé. Precisamos seguir, né, firmes e fortes na fé, e nos abastecendo, e buscando sacramento, e buscando a vida de comunidade, porque isso com certeza é edificante e dá sentido à nossa existência. Quando vivemos em Deus, temos uma vida plena, uma vida cheia de sentido, repleta de significado, tá bom? E eu já te convido neste momento para que você possa pegar o seu copo com água, a sua garrafinha, e vamos receber a bênção da água neste momento com o nosso bispo diocesano, Dom Disseu.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Disseu.
Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água, você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Vem, ó água viva, ó água pura,
programa Igreja Viva.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano Dom Dirceu. Eu já te convido nesse momento para que você possa também se preparar para receber a bênção de Deus nessa noite. Coloque diante do Pai a sua prece, a sua intenção. Também entregamos esta nova semana que se inicia. Rezemos pelo Padre Wellington, recém-ordenado. Que Deus abençoe sempre mais a sua vida, o seu ministério. E qual a sua prece? Qual a sua intenção dessa noite? Vamos colocar diante de Deus. E juntos com o Padre Luiz Felipe, vamos rezar e receber a bênção para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva, estamos chegando ao final de mais um programa nesta segunda-feira deste mês dedicado à Virgem Santíssima. Nós queremos rezar nos confiando a sua proteção. Hoje vamos rezar uma oração à Nossa Senhora, escrita por Santo Efrem, um santo dos primeiros séculos da Igreja. Ó Imaculada e toda pura Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha do Universo, Nossa Clementíssima Soberana, sois superior a todos os santos, sois a única esperança dos eleitos e a alegria dos bem-aventurados. Por vós, fomos reconciliados com Deus, sois a única advogada dos pecadores, o porto de quem naufragou, sois a consolação do mundo, o resgate do cativeiro, a saúde do enfermo, a alegria do aflito, o refúgio e a salvação do gênero humano. Ó grande princesa, ó mãe de Deus, cobri-nos com as asas de vossa misericórdia. Tende piedade de nós. Não nos é dada outra esperança senão vós, ó Virgem Puríssima. Estamos entregues a vós e nos consagramos a vosso serviço como vossos servos. Não permitais que o mal nos arraste para o inferno. Ó Virgem Imaculada, estamos sob o vosso patrocínio, por isso a vós unicamente recorremos, suplicando-vos que não consintais que vosso Filho, irritado por nossos pecados, nos abandone ao poder do mal. Ó cheia de graça, iluminai minha inteligência, abri meus lábios para que eu cante vossos louvores, principalmente a saudação angélica tão digna de vós. Eu vos saúdo, ó paz, ó alegria, ó consolo de todo o mundo. Eu vos saúdo, ó maior milagre do universo, paraíso de delícias, porto seguro para os que estão em perigo, manancial de graças, medianeira entre Deus e os homens. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Igreja Viva.
Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado, e hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva, Kívia Matos.
Estamos ouvindo o Padre Fábio de Melo cantando Tudo é do Pai. E com essa canção, nós ficamos por aqui nessa noite de segunda-feira. Agradeço você pelo carinho, pela companhia e audiência. E já te espero amanhã, tá bom? Com a graça de Deus, a gente se encontra amanhã aqui neste mesmo horário, nesta mesma sintonia. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.
Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
ampliam a capacidade de pesquisa dos sírios em áreas estratégicas, como desenvolvimento de novos medicamentos, avanços em telecomunicações, análise química de materiais complexos como terras raras e minerais críticos e desenvolvimento de supercondutores. As quatro linhas receberam investimento total de 230 milhões de reais, sendo 30 milhões do novo PAC. Com a inauguração, o sírio chega a um total de 15 linhas em funcionamento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento eleva a qualidade das pesquisas científicas no país.
Estamos construindo autonomia científica, capacidade nacional, um Brasil forte, independente e soberano, e prova de que o Brasil pode ocupar um lugar de liderança científica, tecnológica e industrial no mundo.
O presidente Lula também visitou o canteiro de obras do Orion, que será o primeiro laboratório de biossegurança máxima, voltado ao estudo de patógenos de alta periculosidade. Durante o evento, também foi lançada a pedra fundamental do primeiro polo do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O ministro substituto da Saúde, Adriano Massuda, destacou a importância do polo para a saúde do país.
Estamos falando de infraestrutura integrada voltada para a produção de radiofármacos, diagnósticos avançados, terapias inovadoras, insumos farmacêuticos ativos, as IFAs que o Brasil e o mundo é tão dependente.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira.
O Laboratório Sirius atende pesquisadores do Brasil e do exterior. Quase 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil. Reportagem Dimas Soldes.
Hoje, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças.
O governo do Brasil vem fazendo um trabalho transversal com vários ministérios para enfrentar esse problema de maneira mais efetiva e segura para as crianças.
Esse trabalho envolve educação, levantamento de dados para formulação de novas políticas públicas e, principalmente, estímulo à denúncia por parte da sociedade.
Hoje a gente conversa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, sobre cada uma dessas ações. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, hoje foram feitas várias entregas relacionadas aos direitos da infância. Vamos começar, então, falando sobre as ações normativas para fortalecer o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Que atos foram feitos hoje nesse sentido e como eles ajudam nessa luta?
Luciano, hoje eu assinei uma portaria para a gente muito importante, que é a portaria que institui a Política Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, a gente, né, mais um avanço do ponto de vista normativo em relação a essa agenda. A gente garante aí o compromisso do governo do presidente Lula em organizar as ações do governo federal como um todo para que a gente consiga efetivamente melhorar tanto a etapa de prevenção quanto a etapa de encaminhamento dos casos e também de responsabilização dos assediadores e dos abusadores de crianças.
E hoje, né, ministra, foi lançada uma campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou até chamar, vamos ouvir um trechinho dela.
O silêncio não protege a criança. O silêncio protege quem comete a violência. Proteger a criança é agir. Acredite, escute, não julgue. Denuncie qualquer abuso. Disque 100. Disque Direitos Humanos.
Pois é, ela vem com essa ideia para reforçar essa ideia da importância da sociedade denunciar, não ser omissa e não ter esse olhar julgador sobre a criança, né?
É isso, Mariana. A gente precisa, assim, a prevenção, né, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem três grandes etapas, vamos colocar assim. Então, tem uma parte que é de prevenção, então a gente precisa falar sobre isso. Então, o silêncio, ele não ajuda as crianças, ele não protege as crianças. O silêncio, ele só protege o abusador. Ele só protege aquele que violenta essas crianças e que abusa dessas crianças. Então, o que a gente precisa garantir é, efetivamente, canais de denúncia para no momento em que o caso aconteça, a gente consiga encaminhar isso adequadamente e que a gente consiga que o Estado dê respostas, né, junto a diferentes autoridades competentes aí, dependendo do caso, para a gente conseguir garantir efetivamente que também, aí uma terceira fase, é que a gente responsabilize e puna aquelas pessoas que estão envolvidas nesses crimes.
Outra ação transversal lançada hoje foi com o Ministério da Educação, né, com um caderno temático Papel da Escola no Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. O que é esse material? Ele será entregue nas escolas, aos pais?
Então, esse material a gente tem, né, em parceria com o Ministério da Educação, assim como a gente tem também em parceria com outros ministérios, esse material é um material que vai servir de orientação para os profissionais de educação. Então, professores, todo mundo que está na sala de aula. A escola, para a gente, é um dos principais locos de ensino para, né, acho que para as crianças conseguirem se proteger e para a gente garantir que também a escola, como parte dessa rede de proteção social, seja um lugar em que os professores que estão junto com essas crianças diariamente consigam identificar eventuais sinais de que as pessoas estão passando por algum tipo de situação de violação ou de violência. Então, para a gente é muito importante que os professores e professoras estejam orientados adequadamente para conseguir identificar e encaminhar esses casos para onde a gente precisar, para as autoridades competentes, polícia, quando for o caso, conselhos tutelares.
Saber também como abordar,
exatamente,
né?
E não
compactuar com essa rede de silêncio.
Exatamente. Esse material já está disponível nas redes do MEC e ele vai estar disponível para todos os professores e professoras do Brasil.
Agora, foi lançada também, né, ainda falando em educação, foi lançada a matriz Educação que Protege, que é uma parceria com a Unicef, e também um guia para os municípios lidarem aí com a proteção das crianças em festas populares, eventos públicos. Que tipo de orientações esses documentos trazem?
Então, acho que a gente tem uma parceria já histórica com o Unicef de muitos anos, então tem uma esse é mais, né, esses são dois materiais que são exemplos dessa parceria aí muito frutífera que a gente tem com eles. A nossa preocupação foi garantir isso para municípios e para instituições que organizam grandes eventos, saberem como se a gente tivesse um passo a passo do que fazer para a gente ter cuidado com essas crianças, porque a gente sabe que nesses momentos é muito comum que aconteçam situações, que a criança às vezes fica desacompanhada, as pessoas às vezes não estão totalmente atentas ao que está acontecendo, e a gente precisa garantir que tenha, inclusive no âmbito desses eventos, estruturas de atendimento para evitar que esses casos fiquem sem encaminhamento naquele momento imediato em que acontecem.
Ministro, outra parceria importante, ou outras parcerias importantes, são com a Polícia Rodoviária Federal e os conselhos tutelares, né? A ideia é contar com essas instituições nas localidades de difícil acesso, não é isso?
É isso. Com a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem a polícia já tem uma metodologia que chama MAPIAR, que é implementada para exatamente identificar e fiscalizar pontos que a gente tem nas rodovias federais em que a gente sabe que tem uma incidência grande de violação contra crianças. Então, na verdade, hoje a Polícia Rodoviária Federal está atualizando essa metodologia para a gente conseguir qualificar e aprimorar esse atendimento, para a gente ter tempestividade e agilidade na identificação desses casos e no encaminhamento policial em relação a isso. Então, essa é uma parceria para a gente super importante com a Polícia Rodoviária Federal, que está em andamento já há um tempo, mas a gente agora atualiza para aprimorar. A outra que a gente tem com os conselhos tutelares, na verdade, é uma atuação, né, no âmbito do nosso ministério em várias dimensões, vamos colocar assim, e a gente tem principalmente uma preocupação em fortalecer e garantir que os conselhos tutelares consigam executar suas atribuições na proteção, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem programas de equipagem, fortalecimento via capacitação desses conselheiros e dessas conselheiras. Então, tem uma série de medidas que a gente faz junto aos conselhos para garantir que eles possam aí nos apoiar na implementação das políticas de defesa de criança e adolescente.
Eu acho que até é importante a gente ressaltar esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz, porque há lugares onde basicamente é a PRF ali que,
exatamente,
tem mais condição de atuar, né? Porque é mais difícil de chegar, mais difícil de manter, às vezes, alguém do Estado por lá, né?
Exatamente.
Ministra, a gente não pode deixar de falar aqui das novas formas de violência sexual, principalmente no ambiente digital, né? A senhora pode falar um pouco pra gente sobre o ECA digital e como é que tem sido o enfrentamento da violência nesse ambiente virtual?
Claro, então, o ECA, bom, foi um avanço histórico, importantíssimo que o Brasil deu no último, né, agora no último, a gente aprovou, sancionou a lei no ano passado, esse ano a gente conseguiu publicar o decreto que regulamenta e que indica, inclusive, para o setor de tecnologia e das plataformas, como é que o ECA digital vai ser efetivamente implementado. A gente precisa, acho que, caminhar em duas direções. Uma é garantir que, efetivamente, o ECA digital seja implementado, se torne uma realidade na vida das famílias. Havia uma preocupação muito grande de todas as famílias brasileiras com a forma com que o acesso à internet tem se dado de maneira cada vez mais precoce e cada vez menos supervisionada. Então, para a gente é importante garantir que haja uma parceria entre famílias, Estado e iniciativa privada para a gente criar e permitir que o ambiente digital seja um ambiente protegido para as crianças, um ambiente seguro para que elas naveguem. O acesso à internet, à tecnologia é uma realidade. A gente não tem como lutar contra isso, mas a gente precisa garantir que esse espaço seja um espaço mais seguro para crianças e adolescentes. Então, o ECA acho que trouxe exatamente essa perspectiva. E para a gente é muito importante afirmar e acho que reiterar que o Brasil, ele define, ao estabelecermos o ECA digital, o que o Brasil diz é: eu estou definindo um limite enquanto país para o que a gente permite em relação à operação ou regras de negócio, ou modelos de negócio que a gente não quer que sejam baseados na vulnerabilidade da infância. O Brasil diz isso de maneira muito explícita e evidente, inclusive servindo de exemplo e de referência aí para outros países.
Nesse contexto, ministra, temos também o guia sobre dispositivos digitais, o uso por crianças e adolescentes. Que tipo de orientações estão nesse guia? E ele tem tido, a população tem demonstrado interesse nesse guia?
Muito, Luciano. Esse guia ele foi um guia que antecedeu ali a parte da regulamentação do ECA digital e ele, na verdade, serviu para isso. Vários pais, várias mães e pessoas que responsáveis para as crianças não sabem exatamente como mexer em determinados tipos de aplicativos ou de rede social. Então, o guia, ele, inclusive, ajuda a fazer a supervisão parental. Então, tem várias famílias que acessaram e que nos retornaram e nos deram um feedback em relação a isso, de que foi importante para orientar essas pessoas de quais são os instrumentos e quais são os mecanismos que a gente pode contar para garantir que as crianças tenham um acesso mais seguro a esses aplicativos e a essas plataformas de maneira geral. E aí a gente também tem ali parte que vai dedicado para outros equipamentos da rede de proteção de crianças e adolescentes, para os profissionais de saúde, para os profissionais de assistência social, profissionais de educação. Então ele é voltado para famílias, mas também para todos aqueles que de alguma forma interagem com o dia a dia e cotidiano dessas crianças, para que a gente tenha ali orientações meio coordenadas em relação a isso.
Onde é que a gente consegue acesso ao guia, ministra?
Ele tem uma plataforma específica, um site, ele está disponível para download, a gente tem também vários materiais impressos que foram distribuídos em diferentes locais, mas ele está disponível hoje, inclusive no site do nosso próprio ministério.
Então vamos lá, guia sobre o uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes, é assim que é possível buscar na internet e encontrar ele, então.
O apelido dele é Guia de Telas, pode botar
guia
no Google aí, Guia de Telas, que eu acho que vocês acham de maneira mais fácil também.
Tá ótimo, nós conversamos com Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, Mariana. Obrigada, Luciano. Boa noite, gente.
Cartão de crédito, cheque especial, financiamento estudantil. O Desenrola chegou para ajudar os brasileiros a se livrarem de vários tipos de dívidas.
E entre as novidades do programa está um simulador que calcula os prazos, descontos e o valor final da dívida a ser quitada.
Outra facilidade é ter atendimento presencial em uma agência dos Correios.
Luciana Abreu é fisioterapeuta e conta que na época da faculdade recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para custear as mensalidades. Já formada, ela acabou atrasando os pagamentos do financiamento e viu o débito virar uma bola de neve. Só em 2023, Luciana conseguiu renegociar a dívida graças ao programa Desenrola Brasil do governo federal.
Hoje eu já quitei a minha dívida. Isso me proporcionou liberdade e autonomia financeira.
Para ajudar pessoas que desejam limpar o nome, o governo do Brasil lançou neste mês o programa Desenrola Brasil Famílias, ou Desenrola 2.0. Além das condições especiais, o programa trouxe ainda uma novidade. Nesta edição, os interessados podem realizar uma simulação com uma nova calculadora digital. Desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, a calculadora mostra uma estimativa das condições de renegociação antes que a pessoa procure uma instituição financeira. Segundo o secretário de Reformas Econômicas do Ministério, Regis Dudena, outra função disponível é a possibilidade de calcular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
Automaticamente, esse simulador já faz uma projeção de qual vai ser o tamanho do desconto e como ele poderá vir a parcelar essa dívida, inclusive utilizando-se do saque do FGTS para abatimento dessa dívida. Então é uma ferramenta para ajudar o cidadão a saber se a política pública está sendo aplicada corretamente para ele.
A calculadora pode ser acessada no endereço simuladordesenrola.fazenda.gov.br. Para quem prefere atendimento presencial ou não tem facilidade com as ferramentas digitais, também é possível renegociar as dívidas indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Reportagem Gabriela Noronha.
E na hora de renegociar as dívidas, cuidado com golpes.
O Ministério da Fazenda alerta para um golpe que usa um site falso do Novo Desenrola Brasil para enganar pessoas interessadas em renegociar dívidas.
A página imita canais oficiais e promete limpar o nome do usuário em até 5 dias. Segundo o Ministério, os golpistas pedem consulta de CPF para verificar